Consultorias 988-78-1100.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
É o governo que não para de entregar.
Na Avenida Antônio Salles. Você encontra tudo o que seu veículo precisa na Autopeças Padre Cícero. Especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora, ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero, qualidade que você confia no Joaquim Távora.
De 6 às 7 da manhã, primeiras do esporte. O Bom Dia da Rádio Assunção aos desportistas de todo o Ceará e de todo o Brasil. Primeiras do esporte, a primeira atração esportiva na Rádio Assunção. Cedinho, mas compensa. Estamos apresentando Assunção Jogando Bola.
Mário Ottoni.
18:28. 18:28, hora certa, Autopeças Padre Cícero, Babatriz, vale por 10, o maior estoque de peças para carros nacionais e importados. Confira a filial da Serrinha, filial de número 38, na Avenida Doutor Silas Muguba, 3.500, ligue 3499-9040. Na parte opinativa do programa, vamos agora a Mardoni Filho, comentarista Dinâmica Nota 10, e J. Lacerda, o crítico, porém, imparcial. Boa noite, Mardônio.
Boa tarde, Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, amigos da Rádio Assunção.
Daqui a pouco tem J. Lacerda, o crítico para imparcial. Mardônio, os clubes vão se preparando, visando a temporada 2026 com o que tem, né, Mardônio? Agora é Série B.
A verdade é essa. A realidade é outra. Domingo quebrou o ciclo de Série A. Fortaleza passou 7 anos na Série A. Ceará passou apenas um ano, foi bate e volta. Então os dois agora, a realidade para Ceará e a realidade para Fortaleza é a Série B. E em função disso, eles vão se preparar, vão se ajustar em termos de orçamento, é porque as receitas caem muito, então vão se ajustar. Como eu disse hoje de manhã, nas primeiras do esporte, a primeira atitude definida a permanência dos atuais dirigentes é elaborar um orçamento. Porque o orçamento é que vai balizar, é que vai orientar, é que vai dar o norte de todas as despesas que podem ser realizadas. Isso, para que o torcedor entenda, isso é num clube de futebol, é numa empresa, é num orçamento de uma pessoa. Um pai de família, ele só pode gastar aquilo que ele tem como receita. Às vezes a receita dele não é só o salário dele. Soma com o salário do filho, com o salário de uma filha. Aí ele vê, olha, aqui nós temos, para cada mês nós temos X. Então nós só podemos gastar isso. Primeiro lugar, o custeio, o dia a dia, alimentação, energia, água, o custeio Depois, o que sobra, aí eu vou ver o que, que eu posso gastar com algum tipo de investimento. Um investimento de comprar algo, um imóvel parcelado, ou comprar uns equipamentos de informática, aparelhos domésticos. Então é isso. Clube do futebol é a mesma coisa. Fortaleza e Ceará tem que definir. Eu tenho para o ano de 2026 tantos mil reais. E eu só posso gastar isso por mês. Para pagar o quê? Para pagar os jogadores, para pagar os empregados, para manter o patrimônio, porque os times têm patrimônio, têm estádio, têm CT, tudo isso. Ou tem energia, tem água, tem luz, tem tudo. E eu tenho a minha receita, receita dos jogos, receitas de premiações, receitas de patrocínio, receita do sócio torcedor. Ceará e Fortaleza estão bem arrumados, bem estruturados em termos de sócio torcedor. Agora, não pode gastar mais do que tem. Aí, definido isso, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou definir a minha comissão técnica, o treinador e os outros membros da comissão. Definir a comissão, junto com a comissão, junto com o comandante da comissão técnica, que é o treinador, vamos definir o elenco. Aí qual é o elenco? Ah, o Fortaleza tem 38 jogadores, o Ceará tem uns 30 jogadores, não sei exatamente, porque eu não tenho esse número, estou dando um exemplo bem aproximado. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou verificar dos 30 jogadores quais aqueles que podem permanecer. Qual é o critério? O desempenho técnico, o desempenho, o comportamental também, porque tem jogadores complicados, podem ser bons tecnicamente, mas são desagregadores para o elenco. E vou verificar também os salários que eles estão ganhando. Altos salários eu não vou poder manter. Porque às vezes um salário de um jogador, eu contrato dois jogadores. Então eu tenho que ponderar. Aí eu defini, do elenco eu só vou ficar com 15. Tudo bem. Aí o que, que eu vou fazer depois? Quais são os meus jogadores que estão emprestados? Vários jogadores aí emprestados. A quem é que tem condição de ser reintegrado, repatriado, para ser incorporado ao elenco? Aí eu vou ver. Fortaleza tem um jogador que eu imagino que possa ser repatriado. O Cauã, volante, que estava despontando bem, foi emprestado ao Atlético Goianiense. De repente, esse tem outros jogadores aí emprestados. Feito isso aí, de fim, aumentei. O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou ver com o dinheiro que eu vou arrecadar, na de receita, no meu orçamento, qual é o investimento que eu posso fazer. Trazendo que jogador? Aí vai procurar, vai pesquisar jogadores mais baratos. De onde veio, eu disse há pouco, de onde veio o Pierre? Jogador barato, chegou aqui barato. Olha, tem jogador na Série C, jogador na, até na D tem jogadores. Há pouco eu estava vendo aqui, a Ponte Preta, que vai disputar a Série B, já está contratando um jogador que estava no América de Natal, o centroavante. Então, você tem que pesquisar jogadores. Aí você faz o seu investimento. Aí o que, que acontece? Eu vou emprestar o que eu não vou ficar, ou eu vou conseguir dinheiro para o clube, com negociações, ou eu simplesmente empresto. Porque se eu emprestar, eu deixo de pagar o salário, diminuo a folha. Arrumei isso, tenho 25 jogadores. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha categoria de base e vou definir uns 5, 6 jogadores de um grande potencial, incorporo ao elenco. Aí eu fecho o meu elenco, vou disputar o Cearense, vou disputar a Copa do Nordeste, vou começar a Copa do Brasil, até chegar ao campeonato da série B, e quanto até a janela fechar de novo, eu vou com isso aí. Aí eu formato o quê? Formato o time que vai estrear na Série B. Agora isso tem que ter critério. Tem que ter critério, tem que gente que entende. O Fortaleza tem um profissional muito bom para prospectar, para ver, para pesquisar, que é o Papelim. Ele chegou, o elenco estava praticamente formado já, ele teve, não teve condição, mas aí o papelinho caiu com Fortaleza. Mas o papelinho, o Remo lá, o jogador, a maioria do elenco, dos jogadores que compõem o elenco do Remo, foram do papelinho. Papelinho que levou para o Remo. Então, tem que ter muito cuidado. Então, o que, que é? Marcelo continua, continua. O João Paulo continua, ótimo, as diretorias estão aí. Agora, os treinadores continuam, comissão técnica, ótimo. Aí então vamos agora fazer a questão do elenco. É isso que tem que ser feito. Sabendo que o Fortaleza tem 19 jogos e o Ceará tem 19 também nos jogos de ida. E tem mais 19 de volta. Na ida, o Fortaleza se desloca, quer dizer, ao todo o Fortaleza vai 18 jogos fora. O Ceará 18. Por que aqui não é 19? Porque eles vão fazer o clássico aqui. E aí o que eu digo, essa Série B pode ser muito atraente, porque público Fortaleza tem, público Ceará tem. Veja, 58 mil do Ceará, 56, 52 do Fortaleza em dois jogos. E aí vamos fazer uma briga sadia, uma disputa, não tem um campeonato cearense, Ceará e Fortaleza? Vamos fazer uma disputa na Série B, quem é que vai chegar primeiro? É Fortaleza ou Ceará? E eles mirando no título, mirando primeiro lugar na classificação, primeiro lugar não cair, passei. Segundo lugar, ficar entre os quatro. E o terceiro lugar, o título. Se o Fortaleza conseguir o título da Série B, vai ser o segundo título nacional em termos de Série B. E o Ceará, que não tem título nacional, ganharia o primeiro título. E essa rivalidade ia prosseguir a cada rodada. E os adversários seriam os mesmos. Fortaleza vai jogar com o Atlético aqui e lá. Ceará vai jogar com o Atlético aqui e cá. Então, isso aí dá um molho maior à Série B. Eu acho que a Série B pode ser competitiva. Competitiva demais. Existe um trabalho, fazer um trabalho de marketing. Não adianta estar se lastimando, não vem Flamengo, não vem Botafogo. Nada disso interessa. Nada, absolutamente nada. O que interessa efetivamente é os times que vão disputar. Eu de cabeça, eu estava pensando aqui, eu já tenho, são 19 adversários. Você tem três times, cinco times do Sul. Tem o Juventude do Rio Grande do Sul, tem o Avaí e o Criciúma de Santa Catarina, tem o Operário e o time do Londrina do Paraná. Você tem dois mineiros, o Atlético e o América. Tem quatro paulistas, Botafogo de Ribeirão Preto, Novo Horizontino, tem São Bernardo e tem outro agora, e a Ponte Preta. São quatro times, quatro times. Rio de Janeiro não tem representante na Série B. Você vai para Goiás, tem o Atlético, tem o Vila Nova e tem o Atlético Goianiense. Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova. Tem o Cuiabá lá no Mato Grosso e tem os cinco nordestinos. O CRB, Fortaleza, Ceará, Náutico e Sport. Não tem time do Norte, não tem do Norte, do Pará tem na Série A que o Remo subiu. Nem tem do Amazonas, não tem essas grandes viagens para o Norte. Nem Maranhão, Piauí, nada. Só o Ceará, no Nordeste, só vai a Recife duas vezes. Fortaleza também duas vezes e uma vez cada um vai à Lagoa. Então, o lugar mais distante é com Juventude, lá no Rio Grande do Sul. Juventude e o Cuiabá também. O Cuiabá é um adversário que sempre encrenca com Fortaleza. O Juventude encrenca com o Ceará, ganhou os dois jogos do Ceará. E o Fortaleza ganhou os dois jogos do Juventude. Então a Série B, ela pode ser muito atraente para o... E o grande objetivo dos dois é retornar à Série A. Retorna à Série A. E quem está alegre hoje, quando for para o ano, deve estar caindo. Deve estar caindo. E os dois nordestinos, era bom que subisse, eram os quatro. Náutico, Sport, Ceará e Fortaleza. Isso era que era bom que subisse. Mas tem time forte aí, um time que chegou perto, quase subiu, foi o Criciúma. Criciúma por pouco não subiu. É um time forte aí. O América Mineiro não está muito bem, mas é um time sempre perigoso. E nos de São Paulo eu não vejo, não. Ponte Preta não está mais aquela Ponte Preta. São Bernardo também não. Por pouco São Bernardo não fica fora. E o Floresta era quem era para ter entrado. É. Goiás, os times de Goiás, mas é o Goiás mesmo. E o Atlético. Vila Nova, quando vai chegar, recua. Então é isso. Vai ser difícil, porque essa Série B desse ano... Tinha um Atlético Paranaense, tinha um Curitiba. O Atlético quase que não se classifica. Mas tem que saber jogar a Série B também. Então, Mário, é isso. É ter tranquilidade. Agora, ter muito profissionalismo, muito critério nas decisões. E eu acredito que o Ceará e o Fortaleza poderão fazer uma excelente Série B. Copa do Brasil, eles não vão entrar lá nas oitavas, não. Só quem entra são os da Série A. Eles vão entrar logo nas primeiras rodadas. Porque aumentou o número de componentes de clubes da Copa do Nordeste. Aumentou significativamente. E tem ainda a Copa do Brasil, que eu estou dizendo, e a Copa do Nordeste, que Ceará e Fortaleza estão presentes também na Copa do Nordeste. O Ferroviário, infelizmente, na Copa do Brasil... Eu disse logo durante o comentário do jogo de domingo que ele estava fora da Copa do Brasil. Ele só entraria se ficasse um e caísse outro. Mas como os dois caíram, ele caiu junto também, o time do Ferroviário. É isso. E o Ferroviário disse que o zagueiro do ano passado está voltando.
O Jefão
tá jogando.
O Botelho.
O Jefão tá voltando, tem um jogador...
E o Cubas também?
É o Cubas, aquele ainda não avisaram não. Mas o Jefão volta, e até acho que era um bom zagueiro, o Jefão. É um bom zagueiro. Ferroviário também tem que se estruturar, porque se ele não se estruturar, daqui a pouco o Floresta passa a ser a terceira força do futebol cearense, Mário. Mais algum assunto que você quer puxar?
Tem um assunto aqui interessante, Mardoni. Você circulando aqui as redes sociais, aí vai pegando aqui, não é? Por exemplo, eu vejo aqui agora, um credor protocolou um pedido de falência do Avaí de Santa Catarina por falta de pagamento de uma parcela da recuperação judicial. A ação foi registrada pelo advogado Dr. Tiago Rino e outros pedidos ainda podem ser protocolados nas próximas horas. O time que até um tempo desse era um time rico, não
é? Aí é descalabro administrativo dos dirigentes. Você deve, aí de repente vai na justiça, faz um acordo de parcelar a dívida, aí você não cumpre o parcelamento que você fez da dívida. Então, o que vai acontecer? Vai acontecendo, vai se endividando, daqui a pouco o patrimônio está comprometido. Nós vimos isso aqui com Fortaleza. Fortaleza, anos anteriores, perdeu patrimônio. Quem se lembra da sede social que tinha no PC?
A Rua Belo Horizonte.
Perdeu. Mas hoje, o Fortaleza e o Ceará estão noutra situação de organização. Estão bem organizados. Agora, não pode meter os pés pelas mãos. Pode não, porque a dívida, ela corre, ela cresce. Tem a inflação, tem a correção, tem juro, é uma bola de neve. Então, é isso que preocupa quando você dispensa jogadores sem o devido critério da legislação trabalhista. Aí depois começa a pipocar. Teve ano aí que o Fortaleza tinha não sei quantas ações trabalhistas. Aos poucos foi trabalhando, conseguiu zerar. Ceará teve algumas, mas também está zerado. Não tem essas grandes, pode ter uma ou outra questão defensável, mas que não é coisas para inviabilizar o funcionamento do clube. Tem dirigentes mais profissionais, mais atentos, e quando o dirigente ele não tem uma condição total de conhecimento, cabe ao dirigente buscar assessoria. Tem profissionais hoje de toda a área, na área contábil, na área administrativa, na área jurídica, tudo. Então, só erra o dirigente que quer errar. ou então dirigente inexperiente que não busca auxílio, ou dirigente que é mesmo um dirigente que quer usar o time para outros objetivos. É isso, Mário.
Ok, Mardoni Filho, comentarista dinâmico e nota 10. Eu passo a bola agora para J. Lacerda, o crítico, porém imparcial. É agora se adaptar à nova realidade, que é a Série B para Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará, Lacerda. J.
Lacerda. Boa noite, Mário. Presente, professor. Presente, professora. É, segue o jogo. Parou o choro, parou o lamento, parou de reclamar do tombo. Quem caiu, caiu. Quem subiu, subiu. Agora é cuidar na vida. Porque quem subiu também, que não estiver preparado, vai sofrer ano que vem. E aí volta a cair. O Remo, por exemplo, vai ter que se virar nos 30. Porque o Remo sobe, não sei se está com uma estrutura boa para segurar a onda de uma Série A. O Remo tem por lá uma sustentação política, porque o filho do governador é dirigente do Remo, e isso ajuda a buscar investimento, ajuda em alguns investimentos, em algumas ações, abre portas, mas vai ter que trabalhar muito certinho também. E eu acompanho, mesmo de longe, um pouco do Remo, do Paysandu também, e lá, outro dia mesmo, eu citei aqui sobre crítica muito dura de um profissional de dentro do Paysandu, que assumiu o time no momento em que o time estava caindo, e ele fazendo duras críticas à estrutura do clube, principalmente na divisão de base. E esse é um grande gargalo dos clubes brasileiros. Gargalo até em grandes clubes brasileiros. Se você não cuida da base, você não tem sustentação. Você tem que contratar tudo. A base, bem cuidada, ela vai te dar ao menos 20% do elenco. O ideal é que você tenha 20% do elenco seu, que venha de casa. Até porque, quando o jogador vinga, você tem um percentual maior para receber e ainda fica com um percentual do direito nos negócios seguintes até o final da carreira do jogador, pela sua origem, pela origem do jogador. Então, o Remo, por exemplo, é um desses que vai ter que se virar nos 30 com orçamento pequeno. E o orçamento que o Remo projeta vai ficar aí, próximo do orçamento do Fortaleza, do Ceará, não fica muito distante, não. Isso não é fácil, e ainda tem as dívidas, que provavelmente está pagando. Se não está pagando, vai ter que pagar. Vem aí o fair play financeiro, a partir agora já, de fevereiro, março de 2026, vem aí a reforma tributária. Os clubes vão ter que pagar mais imposto do que pagavam até aqui, principalmente quem não é SAF. Quem é SAF vai pagar menos imposto do que quem não é SAF. Você falava aí, Mário, do... foi Figueirense ou Juventude? Qual foi o clube aí?
Havaí.
Havaí. Você sabe quanto o Vitória paga todo mês? Todo mês. Eu estou falando do Vitória porque lá há transparência e o presidente mesmo fala abertamente de renegociação, dinheiro que você tem que pagar, porque se você não pagar, foi o caso do Havaí, se você não paga, cai a negociação, volta a estaca zero, pode dar transfer ban, pode dar uma série de consequências. Paga mais de 5 milhões todo mês, mais de 5 milhões. Aqueles mais de 5 milhões são fixos, que você já tem que reservar para ao final do mês você pagar, porque não tem negociação, tem que pagar no dia que cai, no dia que vence. É como qualquer um de nós que vai lá e faz uma renegociação parcelada, dá aquele percentual de 20% e negocia o restante. Se atrasar um dia, o negócio cai e você volta a estaca zero. Não tem pago depois, pago amanhã, não tem. É no dia em que vence. E daí a dificuldade de você cair, Tem muita gente pendurada aí, devendo até os cabelos da venta, mas só não tem a transparência para dizer. Só não tem transparência para falar. Quanto deve, o que deve, não tem. Né? O ideal é que tivesse transparência. Até para que o torcedor soubesse que você devia, e depois, por exemplo, se você sair, né, não vem aquela famosa detonação, bomba, de que tem um rombo, tem um buraco disso, buraco daquilo. Quando não se sabe, até o débito de um fósforo ali na bodega vai virar bomba, vai virar alarme. Então é isso. O Ceará já começou a trabalhar desde ontem. O presidente João Paulo Silva já tinha se refeito do susto, do tombo, até do apagão. Teve que ser atendido pelo departamento médico, ainda no Castelão, e já estava trabalhando. Já havia adiantado ontem que alguns jogadores não devem ficar mesmo, porque seriam difíceis até na própria sequência da Série A. Imagina agora, Pedro Raul, Matheus Bahia e alguns outros jogadores. O Vina vai ter que... Ele tem que decidir se ele continua ou não. Provavelmente o Ceará não vai pagar o que ele ganha hoje. Foi o mesmo quadro enfrentado por ele na vez anterior, que ele deixou o Ceará. Ele não aceitou reduzir os valores que ele ganhava. Por isso ele teve que sair. Saiu, voltou agora, provavelmente, para fazer pacote do que o Ceará ainda devia a ele. Eu estou dizendo provavelmente, porque também isso não é divulgado claramente, que é um pecado. Deveria ser divulgado. Não era obrigado divulgar números, tintim por tintim, mas dizer, olha, jogador está vindo, nessa situação devemos tanto, percentual tanto, é assim. Deveria ser dito isso. Afinal de contas, é um clube público, não é uma empresa privada, e quem paga é o torcedor, que tem todo o direito de saber. Mas a transparência, infelizmente, não existe. O Fortaleza, o que se fala, desde ontem já rola essa conversa de bastidores, também oficialmente parece que não houve nenhuma informação nesse sentido, mas o que rola é que Marcelo Paz continua mesmo, que teria até havido uma reunião ontem à noite, já para definir essa situação, porque tem que definir rápido, a partir daí, e definir o elenco. E só define o elenco a partir da fixação do treinador. O Palermo continuaria, mas teria que haver também um ajuste, é natural. O Remo, soube, está interessado no Palermo. Parece até que já andou adiantando também os contatos. Porque terminado o campeonato, terminado o contrato, todo mundo está livre. E os agentes no Brasil não brincam não, menino. Os agentes são rápidos, mesmo antes de contrato terminar, antes de campeonato terminar, eles já estão se mexendo para todo canto. O leilão funciona, que é uma beleza. Então, se o Palermo não ficar aqui, ele já tem mercado. Já fez, é rápido, o Brasil é bom demais. Olha, não tem país melhor para se viver que o Brasil. Só não sabe nós que vivemos aqui, é que não sabemos disso, não valorizamos o que temos. Esse país é fantástico, maravilhoso. Palermo já tem mercado no Brasil, assegurado. Se ele quiser, ele não volta mais para a Argentina. E é bom demais viver aqui. Pergunta ao Mugni. O Mugni, por exemplo, o Ceará ofereceu uma proposta dele para renovar contrato. Ele não renovou. Queria, não sei, 3 anos, o Ceará parece que só dava um. O outro também, Lourenço, não renovou, ficou aí, banho-maria. E agora? Piorou para eles. Se já tivessem renovado, eles teriam uma barganha para negociar. Teriam um contrato em andamento. Agora não tem. Então, pior para eles. Às vezes é pior fazer esse tipo de leilão. O Mugni provavelmente não continua no Ceará. Porque não acredito que ele queira diminuir a proposta dele. Se já não havia aceitado a proposta que o Ceará havia feito naquele momento, ele quer saber agora se é segunda divisão ou se é primeira, quer saber do dinheiro que vai cair no bolso dele. Porque, afinal de contas, o jogador não vai jogar por caridade, como o clube também não deve fazer caridade. Por isso que não tem essa história de tem crédito. Ah, ele tem crédito. Ah, é ídolo. Ah, é isso e aquilo outro. Está todo mundo ali, é um contrato. Pagou, trabalhou, terminou, acabou. Acabou. Então agora o Fortaleza vai fazer também muita coisa que ele deveria ter feito e não fez. Né? Muita, já se fala na saída de alguns jogadores, como por exemplo o Pikachu, já se fala que já está indo, né? Já se fala até em contratação de jogadores por aí, mas tudo na base da especulação, vai sair muito, mas é fato que vários jogadores não ficam no Fortaleza. Tem jogador que sumiu, desapareceu, como o Marinho. Faz tempo que Marinho sumiu, desapareceu. Ah, está no departamento médico, está isso, está aquilo outro, mas foi assim um departamento médico quase infinito, de meses. Aí outras situações aí. Então agora é a hora certa de ajustar, né? Agora vai bater aquela lombra mesmo. Poxa, eu deveria ter feito, agora eu vou fazer. Tenho que fazer. Então vai ter muita gente que não vai ficar, outros que vão ficar, segue o jogo, mas tem que trabalhar rápido, porque daqui a pouco aquece o mercado, aí tudo fica mais complicado também. É isso aí, Mário. Não tem tempo para chorar, porque já já a bola estará rolando. Isso vale para o Ferroviário também, que tomou o tombo, porque ficou aí, não quis disputar a Fares Lopes para ganhar, para garantir a vaga, acreditando que viria essa vaga por tabela para a Copa do Brasil. Acontece que perdeu essa vaga. Acabou também quase R$1 milhão que a SAF do Ferroviário esperava entrar. Não vai entrar. Então, esse dinheiro aí, vocês podem tirar do bolso, porque esse não entrou e não vai entrar. É isso aí. Valeu, Mário. Receba.
E repasse, J. Lacerda, comentarista crítico, porém imparcial. O Assunção Jogando Bola voltará nesta quarta às 17 horas aqui na Assunção. Vem aí o informe da Douradinha, na sequência a Voz do Brasil. E eu voltarei às 20 no Bate-Bola Esportivo.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação. A Rádio Assunção apresentou Assunção Jogando Bola. ZYH 590, Rádio Assunção AM 620 kHz.
YH 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM, Fortaleza, Ceará. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. YH 590, 620 kHz. Rádio Assunção AM.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Nova carteira de habilitação.
Tirar o documento vai ficar mais fácil e até 80% mais barato.
Curso teórico será gratuito e digital e não será mais obrigatório passar por autoescola para fazer a prova de direção.
O presidente Lula destacou que a iniciativa ajuda principalmente motoristas e entregadores de aplicativo.
Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria.
Você vai ouvir também preço dos alimentos.
Cesta básica cai em 24 das 27 capitais brasileiras em novembro.
Arroz, tomate, açúcar, leite integral e café em pó impulsionaram resultado.
E ainda vacina contra a dengue.
Primeiras doses vão ser aplicadas em janeiro nos profissionais de saúde que atuam nas unidades básicas e nas visitas às comunidades. Gabriela Noronha.
Após os profissionais de saúde, a prioridade será para adultos mais velhos, com expansão gradual para as outras faixas etárias, até chegar ao público de 15 anos de idade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Para democratizar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação, o governo federal lançou hoje a CNH Brasil.
A iniciativa cria novas regras para a emissão do documento, com etapas menos burocráticas e mais baratas, sem abrir mão da segurança.
Entre as mudanças está o fim da obrigatoriedade de aulas teóricas e práticas em autoescolas.
A expectativa é reduzir o custo para emitir a carteira de habilitação em até 80%.
A principal mudança trata da forma como os candidatos vão tirar a carteira de motorista. Até agora, era preciso passar por aulas teóricas e práticas numa autoescola. A partir da nova regra, o cidadão ainda deve aprender a teoria, mas pode escolher entre a autoescola, cursos à distância em instituições homologadas ou uma plataforma digital oferecida gratuitamente pelo governo federal. Já as aulas práticas podem ser feitas na autoescola, mas também podem ser ministradas por instrutores independentes, credenciados pelos DETRANs. Antes, a carga mínima era de 20 horas. Agora, são 2 horas. A coleta biométrica e o exame médico precisam ser feitos de forma presencial e obrigatória. E na prova prática, que atesta se a pessoa está pronta para dirigir, as regras continuam as mesmas. Segundo o governo federal, o custo para emitir a carteira de habilitação vai reduzir em até 80%. São 20 milhões de brasileiros dirigindo sem habilitação e mais 30 milhões com idade para ter a CNH, mas sem o documento. A maioria não consegue arcar com os custos, como explica o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
As pessoas não querem tirar, não tem dinheiro para pagar quase 3 salários mínimos para tirar uma CNH. Medida de alto interesse público, simplificadora, reduzidora de custos e beneficiando a sociedade e quem precisa.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, comentou que agora o bom condutor terá a Carteira Nacional de Habilitação renovada automaticamente. Essa regra está numa medida provisória editada pelo governo federal.
Se ele não levar ponto na carteira, se ele não cometer infração de trânsito, ele não vai precisar voltar ao DETRAN, pagar novas taxas de exame, porque a carteira vai ser renovada automaticamente.
Para complementar a renda do Bolsa Família, Tiago Nascimento trabalha como entregador de aplicativo. Para isso, ele pedala cerca de 15 quilômetros por dia, muitas vezes em jornadas de até 18 horas de trabalho. Ele conta que a renda é para ajudar na criação de 2 filhas autistas e que a carteira de habilitação vai ajudá-lo com a rotina e a renda.
Eu estou precisando muito tirar habilitação para melhorar minha carreira financeira tantamente e também minha correria também que eu faço todo dia.
O presidente Lula destacou que a redução da burocracia e dos custos para a obtenção da carteira de habilitação vai ajudar motoristas e entregadores de aplicativo, como o Tiago.
Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitado na sua plenitude, nos direitos que eles têm que ter, e ao mesmo tempo passando garantia para os usuários do trabalho que eles fazem, de que eles vão ser profissionais agora muito mais preparados.
As novas regras também reduzem a burocracia para os motoristas profissionais que tiram a carteira nas categorias C, D e E. A abertura do processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação pode ser feita pelo site do Ministério dos Transportes, no endereço gov.br/transportes ou pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Reportagem Márcia Fernandes.
Uma área do Brasil que vem se destacando nas exportações é a indústria de defesa. Nos últimos 2 anos, produtos e serviços de guerra fabricados no Brasil mais que dobraram no mercado internacional.
E para entender a importância desse mercado, recebemos hoje, na Voz do Brasil, o secretário de Produtos de Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues. Seja muito bem-vindo, boa noite.
Muito obrigado, boa noite. É uma satisfação poder falar sobre a Secretaria de Produtos de Defesa, uma organização dentro do Ministério da Defesa que tem como a função é se relacionar com as indústrias que produzem o material bélico, o material de defesa, para que eles consigam crescer, se manter com saudáveis economicamente e possam atender as nossas Forças Armadas adequadamente.
Secretário, como é que o senhor explica esse crescimento tão alto?
São diversos fatores, né? Eu diria que um dos grandes fatores é o relacionamento que nós estamos tendo com outros ministérios que têm nos ajudado muito. Eu falo do Ministério das Relações Exteriores, que tem feito um trabalho global para divulgar os produtos de defesa do Brasil. Falo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem investido pesadamente em novas tecnologias, e isso faz com que nossas indústrias estejam num patamar ótimo de tecnológico para a produção de armamento. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por meio da Nova Indústria Brasil, a Missão 6, tem nos apoiado também bastante. Isso tudo acaba se juntando a um esforço também que tem sido feito pelos bancos, pelo BNDES, no financiamento desse produto para sua venda ao exterior. A BGF, que é uma garantidora desse processo de venda, isso é essencial para que a venda ocorra. E a nossa conversa sempre com a ABIND, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa, e os sindicatos também, o SINDIC, o Sindicato das Indústrias de Defesa, e nós escutamos o que eles estão precisando e conseguimos atendê-lo e conseguimos chegar assim num patamar hoje já de 3 bilhões e 200 milhões de dólares, que é mais do que o dobro do que vendemos em 2023 e é quase praticamente o dobro de 2024. Então nós estamos num crescimento exponencial muito grande. Claro que eu tenho que falar também que o mundo mudou um pouco, o mundo está um pouco mais receoso na paz do mundo. Então todos os países estão investindo um pouco mais em defesa. Então esse conjunto ali, esse alinhamento de todos esses fatores fez com que hoje nós tenhamos sim atingido uma marca extremamente expressiva, 3,2 bilhões de dólares de material de defesa. É um recorde assim fantástico, nos deixa muito contentes.
E quais são os produtos mais procurados, né, os produtos brasileiros mais procurados no mercado internacional?
Bom, os que nós temos, ainda bem que são produtos com muito valor agregado, né? Isso nos traz muita satisfação. Nós falamos aí das aeronaves, né? As aeronaves são produtos, eu listo o KC-390, o avião da Embraer de transporte que está vendendo para o mundo todo. O Super Tucano também da Embraer, que é um produto de venda fácil, que também tem vendido muito. Mas não é só isso, as munição, por exemplo, de calibre pequeno, nós temos a campeã mundial de vendas, que é a CBC, que vende para o mundo todo também. Falamos de nitrocelulose, da nitroquímica, que são produtos químicos que fazem com que a nossa venda aumente bastante. E tem uma série de outros produtos, mas esses são os mais significativos. Nós temos a Embraer como a terceira maior do mundo na área de defesa e a CBC como a maior do mundo na área de munição de pequeno calibre. Então são exemplos dos produtos mais vendidos atualmente.
Muito bem, nós estamos falando sobre produtos e serviços de defesa de empresas privadas. Isso traz algum benefício para o país? Por exemplo, influencia na tecnologia usada aqui?
Sim, sem dúvida. Apesar de serem empresas privadas, como eu disse, nosso trabalho conjunto com o MCTI, junto com o FNDCT, o Fundo Nacional para Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, ele aporta recursos, sim, incentivo nessas empresas privadas e também nas públicas para desenvolver produtos com a tecnologia de ponta no mundo. Claro que isso traz produtos bons para áreas de defesa, mas transborda também para outras áreas. Então a gente pode falar de radares, que temos grandes projetos que você começa num radar de vigilância, mas acaba num radar que você pode identificar incêndios, você pode identificar outros problemas da área civil, ou seja, há um uso dual muito grande com essas tecnologias de ponta. Falamos aí de satélite, por exemplo, que você faz o satélite para observação da Terra, mas o satélite acaba trabalhando para comunicações, para observação de queimadas, enfim. Toda essa tecnologia que é adquirida pelas empresas, ela acaba transbordando diretamente para o uso dual, para o uso civil, e isso traz um ganho para o país como um todo.
Agora, o senhor falou aí também das empresas, né, e dessa tecnologia, e tem também o benefício que se cria toda uma cadeia produtiva, né, secretário? Além das empresas, eu não sei quantas empresas são exportadoras atualmente.
Nós temos, assim, toda empresa pode ser exportadora, mas especificamente as que nós controlamos da área de defesa, nós temos cadastradas mais de 300 empresas estratégicas de defesa. São empresas que têm características próprias, que têm que ter um controle nacional, têm que ter uma maioria do seu conselho de administração formado por brasileiros. Então, são essas indústrias que nós temos como objetivo incentivar, essas 300 empresas que acabam nos dando toda uma cadeia produtiva que não é só dela, porque uma empresa, ela por si só, ao produzir, por exemplo, uma aeronave, ela tem ao redor dela mais de 20, 30 pequenas empresas que produzem junto com ela e trazem uma capacidade de emprego, uma empregabilidade, uma renda na região muito, muito importante.
As empresas que fornecem para as exportadoras.
Claro, que fornecem, né, para as exportadoras. Você, cada empresa exportadora, ela tem ligado a si diversas outras empresas.
Então é correto dizer que essa indústria de defesa mexe com a economia, né? Gera empregos, movimenta o PIB.
Sem dúvida. Aí, nós estamos numa faixa de 3,5% do PIB é dessa área de defesa. Então é um valor bastante significativo. A senhora falou de empregos, 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos vêm dessa empresa. Essa indústria de defesa, a gente chama de base industrial de defesa. E é bonito olharmos as regiões onde elas são instaladas, elas são instaladas no Brasil todo. Mas você pega uma região qualquer, você vê o crescimento da região quando há uma indústria de defesa forte naquela região. Claro que, se você disser que há outras indústrias também, mas a indústria de defesa, como ela traz tecnologia, ela traz salários mais altos, ela traz conhecimento alto de quem trabalha, e isso faz com que toda a região tenha ganhos bastante significativos ao estar próximo de uma indústria de defesa.
Só para a gente concluir, quais são os países que mais compram do Brasil?
Olha, nós temos aí, numa ordem alfabética, a Alemanha, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Estados Unidos e Indonésia. Então, assim, veja, nós vendemos para a Europa, vendemos para a América, vendemos para o Oriente Médio, vendemos para Sudeste Asiático e Oceania, ou seja, o Brasil tem capacidade para vender para o mundo todo. Então, isso nos deixa satisfeitos com o que estamos construindo junto com as indústrias de defesa, evidentemente.
Nós conversamos com o secretário de Produtos de Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, do Ministério da Defesa. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado, senhores e senhoras. Muito obrigado.
Alimentos mais baratos.
A cesta básica caiu em 24 capitais em novembro.
Arroz, café e leite em pó lideraram as quedas.
Aracaju, Natal e João Pessoa têm as cestas mais baratas.
Está mais barato colocar comida no prato. Em novembro, o preço da cesta básica caiu em 24 das 27 capitais brasileiras. As maiores quedas ocorreram em Macapá, Porto Alegre, Maceió, Natal e Palmas. O sociólogo Sérgio Luiz dos Reis mora em Porto Alegre e notou a diferença de preço nos últimos dias.
Eu normalmente vou no supermercado, então quando eu faço minhas compras básicas, e tendo algum produto que eu noto que tenha reduzido o preço, mesmo que eu não tenha necessidade imediata, eu compro. Foi o caso da última compra que eu fiz agora, que eu vi que o óleo tinha reduzido, eu comprei arroz e café, que o café estava bastante alto o preço e teve uma redução na última vez que eu fui.
De acordo com o levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, pequenas elevações foram registradas apenas em Rio Branco, Campo Grande e Belém. Entre os alimentos analisados, o arroz, tomate, açúcar, leite integral e café em pó se destacaram na queda de preços. Para o presidente da Conab, Edgar Preto, a queda nos preços é resultado de uma safra recorde, aliada a políticas públicas.
Nós estamos colhendo este ano a maior safra agrícola da história do Brasil. E essa safra, 350 milhões de toneladas, nunca teve no nosso país. Obviamente que está aí fruto do trabalho do homem e da mulher do campo. Temos uma estrutura agrícola no Brasil excepcional, mas a verdade é que nós estamos colhendo o fruto das políticas públicas. Não faltou dinheiro para financiamento agrícola. Voltou o plano safra da agricultura familiar para quem optar em fazer um financiamento para produzir arroz e feijão, batata, mandioca, produtos do nosso mercado interno. O juro é 3% ao ano.
A cesta básica reúne os alimentos considerados essenciais para uma alimentação saudável e completa. Ela inclui principalmente produtos in natura ou minimamente processados. Aracaju, Natal e João Pessoa têm as cestas básicas mais baratas do país. Na outra ponta, com as cestas mais caras, estão São Paulo, Florianópolis e Cuiabá. Reportagem Luana Karen.
A
açaí, mel, tucupi, biojoias e artesanato. Os produtores da região amazônica vão ter apoio para alcançar novos mercados no país e no exterior.
Para isso, serão investidos 96 milhões de reais do Fundo Amazônia, com apoio técnico da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A iniciativa apoia a produção e a comercialização de alimentos e produtos florestais sustentáveis, como pirarucu, castanha, açaí, borracha e mel. A ideia é garantir renda para quem protege a floresta, como garante o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Essa biodiversidade tem um valor econômico. E o valor econômico dessa biodiversidade é maior do que a supressão da floresta e a exploração da madeira. Uma exploração sustentável dá condição de desenvolvimento das populações amazônicas.
Inicialmente estão previstos 32 projetos, cada um recebendo até 2 milhões e meio de reais. Cooperativas e associações poderão se inscrever já a partir deste mês, com oficinas remotas da Conab, para orientar o passo a passo. Como explica o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edgar Preto.
Nós vamos fortalecer, vamos ajudar a estruturar ainda mais as cooperativas, associações que mobilizam centenas, milhares de famílias que sobrevivem na floresta.
O apoio vai beneficiar agricultores dos 9 estados da Amazônia Legal. Pescadores, ribeirinhos, povos indígenas e quilombolas terão estímulo direto para fornecer alimentos ao Programa de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo cardápio regional e a segurança alimentar. Além dos editais, 16 milhões e meio de reais serão investidos em estudos e sistemas de informação para ampliar o acesso da população a políticas públicas que geram renda com a floresta em pé, como enfatizou o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.
Então nós temos aí vários produtos que infelizmente não chegam ao mercado. E a partir de agora, com essa parceria com a Conab, eles vão chegar ao mercado agregando valor para o produtor, que é o que todos nós queremos, melhorando de vida, melhorando a renda das famílias e protegendo a floresta.
O projeto é financiado com recursos do Fundo Amazônia. A expectativa é que as primeiras contratações saiam ainda este ano. Reportagem Cleide Lopes.
A Receita Federal lançou hoje o CONFIA, Programa Brasileiro de Conformidade Cooperativa Fiscal.
O CONFIA prevê planos de trabalho conjuntos entre empresas e a Receita, orientação aduaneira e tributária.
A ideia é priorizar medidas de prevenção para reduzir riscos fiscais e aumentar a segurança jurídica no país.
O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, lembrou que no CONFIA as empresas terão sempre oportunidade de regularização.
O CONFIA já em 2023 entrou no piloto com 20 empresas e desde lá nós estamos testando e ajustando o modelo para que pudéssemos chegar hoje no lançamento definitivo do CONFIA. Deixaremos de ter aquela relação, repito, de reativa e de desconfiança do risco do fisco em relação ao contribuinte para uma relação de parceria e cooperação. E em qualquer situação, seja na autorrevelação ou no monitoramento dessas empresas, a empresa sempre terá direito à autorregularização.
No início, serão 40 vagas. As empresas poderão aderir ao CONFIA a partir do dia 26 de janeiro, no gov.br/Receita Federal.
No Dia Internacional contra a Corrupção, a Controladoria Geral da União apresentou um balanço do primeiro ano do Plano de Integridade e Combate à Corrupção.
Entre os resultados, foram realizadas 162 operações conjuntas com a Polícia Federal, que resultaram na descoberta de 14 bilhões de reais em fraudes.
A Controladoria Geral da União também destacou o interesse da população pelo combate à corrupção. No último ano, o Portal da Transparência obteve quase 26 milhões de acessos.
E o canal da CGU, com a população, o Fala BR recebeu 11 milhões de acessos, com 1 milhão e 800 mil questionamentos, com taxa de resposta de 100%.
As ações são executadas com a participação de 55 órgãos federais.
A nova vacina contra a dengue vai começar a ser aplicada em profissionais de saúde da atenção básica, porta de entrada para os atendimentos.
Hoje, o Ministério da Saúde definiu a estratégia de vacinação do imunizante, totalmente nacional, produzido pelo Instituto Butantan.
As primeiras doses da vacina contra a dengue já fabricadas serão destinadas aos profissionais da atenção primária, que atuam nas unidades básicas de saúde e em visitas domiciliares. O público prioritário foi definido com base em critérios técnicos e perfil epidemiológico do país, após discussão conjunta com especialistas da Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização do Ministério. A previsão é que o lote inicial com 1.300.000 doses já esteja disponível em janeiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância de proteger os trabalhadores que estão na linha de frente dos atendimentos.
Até o final de janeiro, começar a vacinar os profissionais da atenção primária de saúde. Os profissionais que visitam a casa das pessoas, que cuidam na unidade básica de saúde.
Esse é o primeiro imunizante de dose única do mundo, totalmente nacional e produzido pelo Instituto Butantan. A vacinação deve ser estendida ao público geral à medida em que se amplia a capacidade produtiva. Após os profissionais de saúde, a prioridade será para adultos mais velhos, com expansão gradual para as outras faixas etárias, até chegar ao público de 15 anos de idade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalha esse cronograma.
Escalando por essa população vai depender da capacidade de produção do Butantan. O Butantan tem uma parceria com a empresa chinesa, permite a entrega de mais vacinas. E de que as vacinas forem sendo produzidas, já começa a escalar a produção do conjunto da população, começando a partir de 59 anos para baixo, descendo para os mais jovens a partir de 59 anos.
Parte das doses prontas do Butantan será utilizada em uma estratégia específica em Botucatu, no estado de São Paulo. A ideia é acelerar a imunização na cidade entre o público de 15 a 59 anos para avaliar o impacto da vacina de forma massiva. Botucatu participou de estratégia semelhante na época da pandemia de Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo federal lançou o Plano Nacional de Trabalho Digno LGBTQIA+.
A iniciativa é dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Trabalho e Emprego.
O objetivo é garantir acesso ao trabalho digno, seguro e sem discriminação. O anúncio ocorreu durante a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, em Brasília. O plano reúne ações integradas entre governo, empresas, sociedade civil e organismos internacionais. Prevê formação, campanhas educativas, incentivo à geração de renda e aprimoramento da fiscalização contra práticas discriminatórias. Também organiza suas ações em 4 eixos: acesso e permanência no trabalho, igualdade de oportunidades, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da governança com participação social. A proposta busca ampliar a inclusão laboral, promover a autonomia econômica e fomentar ambientes profissionais mais seguros e equitativos. O governo destaca que o trabalho digno envolve liberdade, igualdade de oportunidades, remuneração justa, proteção social e condições que garantam desenvolvimento pessoal e participação plena na vida econômica e social. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar réus do Núcleo 2 da tentativa de golpe.
No Paraná, a rede varejista é condenada por suprimir descanso semanal.
TSE publica livro sobre eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar o Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado.
Nesta terça-feira foram ouvidos os advogados dos seis réus. O julgamento vai ser retomado no próximo dia 16. Marcelo Della Libera.
A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que os seis integrantes do Núcleo 2 seriam responsáveis pela elaboração da minuta do golpe, pelo monitoramento e pela proposta de neutralização violenta de autoridades, além de articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o voto de eleitores da região Nordeste nas eleições de 2022. Na sessão desta terça-feira, o relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, fez um resumo do caso. Em seguida, houve a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação e da defesa de cada réu.
Regressão de regime prisional pode ser determinada pelo juiz de modo provisório ou cautelar, enquanto se analisa se a medida será adotada em caráter definitivo.
E para o STJ não é necessário ouvir previamente